Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Por que nós aceitamos a culpa e a condenação tão facilmente do diabo? E nós ainda temos tanta dificuldade em receber a justiça de Cristo? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, Jesus disse que Ele veio para que pudéssemos ter e desfrutar nossas vidas. Se você esteve nos assistindo ontem, espero que sim, viu que estou falando agora sobre pensamentos poderosos. E farei isso hoje e amanhã, ensinando as pessoas que elas não têm apenas que pensar no que quer que venha a cair em suas cabeças, mas que podemos derrubar qualquer pensamento errado e escolher substituí-lo por um pensamento bom e santo. Na verdade, nos tornamos o que pensamos. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. É impossível dizer às pessoas o quão importantes são seus pensamentos e por que eles são tão importantes. O principal lugar onde Satanás nos ataca é em nossos pensamentos. A mente é o campo de batalha. Escrevi um livro há 30 anos atrás, e ainda é um dos nossos livros mais vendidos. E é todo mundo, não é só você, é todo mundo. E eu falei sobre como podemos escolher pensamentos diferentes das coisas com as quais estamos tendo problemas. Você pode optar por pensar no que a palavra diz, em vez de no que vem à sua mente. E no livro Pensamentos Poderosos, temos 12 pensamentos de poder diferentes. E eu quero lê-los rapidamente, novamente, caso você não tenha assistido ontem. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não vou temer. Eu posso fazer tudo o que eu precisar fazer na vida. Eu sempre tenho uma atitude positiva. Eu prontamente obedeço a Deus. Eu não tomo decisões com base em meus sentimentos ou emoções. Eu sou muito generoso, eu amo ofertar. Eu tenho muito cuidado com o que eu digo. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Gosto da minha vida, de toda a minha vida. Deus supre minhas necessidades abundantemente. Eu sou rápido em perdoar. Então, não gastarei meu tempo repassando nenhum outro material que examinei ontem. Quero começar com o primeiro pensamento de poder. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Agora, você tem que destacar em Cristo. Nenhum homem é justo, nem sequer um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas em Cristo, somos novas criaturas. E gosto de como a Amplificada coloca isso. Deus, Ele nos vê como estando em posição correta com Ele, se tivermos fé em Cristo como nosso Salvador. A decisão é dEle. É assim que Ele decide ver você. Você pode não estar demonstrando toda essa justiça ainda, nem todo o seu comportamento está errado, com certeza o meu também não está, sabe? Mas é especialmente quando começamos a entregar nossa vida ao Senhor que temos mais comportamentos ruins do que nós tínhamos antes. Deus nos muda de glória em glória, isso significa de pouco a pouco. Eu quero encorajá-lo hoje a desfrutar do progresso que você já fez e não ficar todo deprimido e negativo sobre quão longe ainda tem que ir. E é disso que Satanás sempre te lembrará, do quão longe ainda tem que ir. Quantos de vocês, às vezes ao acordarem de manhã, a primeira coisa que pensam é sobre tudo o que fez de errado ontem? Alguém além de mim? Ei, me ajude, não quero estar sozinha nessa, sabe? Isso não é de Deus, por quê? Porque Ele diz, deixe para trás o que ficou para trás e prossiga para as coisas boas. Veja, coisas boas hoje, mas se você estiver preso no ontem, essas coisas boas vão passar por você e você não vai desfrutá-las. Bem, como eu posso não me sentir culpado? Como eu posso não me sentir mal quando eu faço algo errado? Bem, a Bíblia diz para lamentar seus pecados, não estou dizendo, ó, que bom que eu pequei. Mas, o que você pode fazer além de dizer a Deus que sente muito? Você confessa, se arrepende, o que significa que toma uma decisão e muda o seu caminho. Eu não quero mais fazer isso, mas Deus precisa da sua ajuda. Agora, não significa que você nunca mais vai fazer isso, porque provavelmente vai, mas continue prosseguindo e prosseguindo. E prosseguindo é uma boa afirmação. Apenas continue e continue. Sabe, nós herdamos as promessas de Deus ao suportarmos as coisas que vêm contra nós. Houve coisas com as quais lutei em minha mente no começo, sabe, que honestamente, não digo isso para me parecer religiosa, mas eu nunca tenho pensamentos ruins sobre mim agora. Isso era tudo o que eu fazia. No começo, tudo o que eu fazia era pensar no que havia de errado comigo, no que fazia de errado e nos erros que eu cometi na minha vida, no meu mau comportamento e tudo sobre mim que achava que pareciam erradas e tudo era errado, errado, errado. Bem, você não está sendo arrogante e orgulhoso se você pensar em si mesmo da mesma maneira que Deus pensa sobre você. Agora, a Bíblia diz: não pense mais de si mesmo do que você deveria pensar, mas pense em si mesmo de acordo com a graça de Deus. Isso significa que você pode saber que é um bom cantor, mas não levar o crédito por isso. Você dá glória a Deus? E mesmo que alguém venha a você e diz: ó, você é um bom cantor, você diz obrigado. Não precisa fazer um discurso orgulhoso. Apenas diz obrigado e depois devolve o crédito a Deus. E contanto que mantenhamos Deus em primeiro lugar, eu sei que não posso nada sem Ele, mas com Ele eu posso fazer todas as coisas. E com Ele eu sou tudo aquilo que Ele diz que eu sou. Não importa o que pareça, ainda não alcancei, mas estou a caminho. Veja, Deus nunca fica zangado com você porque ainda não chegou lá. Paulo diz que ele estava avançando em direção a essa marca da perfeição, mas ele disse: ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, e a minha única aspiração é esquecer o que ficou para trás. Não podemos ir em frente até esquecermos o que ficou para trás. Esquecendo o que ficou para trás e prosseguindo. Uma palavra que exigirá um esforço, prosseguindo em direção às coisas boas que estão por vir. Assim, 2 Coríntios 5:17 e 18 diz: agora, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, uma criatura totalmente nova. Aquela velha condição moral e espiritual anterior já passou, e eis que o fresco e o novo chegaram. Então, imediatamente, o diabo diz: se você é tão novo, por que ainda age como velho? O velho homem. E assim, você tem que dizer: em Cristo. Em Cristo. Ponha na sua cabeça, diabo: em Cristo, é em Cristo. E você diz: você fala com o diabo? Jesus respondeu ao diabo: eu também posso respondê-lo. E você também. Quando está fazendo isso, também está falando consigo mesmo. E esta é uma forma de renovar a sua mente. 2 Coríntios 5:21 foi um salva-vidas para mim. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado. Sabe, vale a pena parar aqui por um minuto. Jesus não só assumiu o nosso pecado, ele tornou-se pecado. Eu não consigo nem sequer imaginar o quão terrível isso deve ter sido para o nosso santo e precioso Salvador tornar-se pecado. E literalmente, quando ele morreu naquela cruz, o pecado morreu. A Bíblia diz em Romanos 6 que o pecado não tem mais poder sobre nós. Eu acho que o poder do pecado é a condenação, sabe? Realmente creio que é isso que lhe dá poder. Jesus já morreu por todos os nossos pecados passados, presentes e futuros também. O perdão já está lá para nós. Não tenho que implorar nem mendigar ou prometer que nunca mais cometerei erros. Eu me arrependo. Eu sinto muito. Eu não quero ser desse jeito mais. Não posso mudar a mim mesma. O que eu posso fazer? Estudar a palavra de Deus naquela área em que estou tendo problema. Se você tem um temperamento ruim, estudar sobre o sucesso não o ajudará. Você tem que estudar o que a Bíblia diz sobre a raiva. Então, ele tornou-se pecado para que nele, por meio dele, fôssemos vistos como sendo a justiça de Deus em Cristo. É isso que somos aprovados e aceitáveis em um relacionamento correto com Ele. Sabe, eu nem sei dizer quantas vezes eu meditei e confessei essas escrituras em voz alta. Agora, porque preciso falar com você de outras coisas, quero dizer que a forma que você se sente sobre si mesmo é provavelmente uma das coisas mais importantes em sua vida. Porque não importa o que Deus diga sobre você, se você não concorda com Ele, isso não é uma realidade para você. Você não é o que as outras pessoas dizem que é. Você é o que Deus diz que você é. O diabo pode sussurrar em seu ouvido, ninguém te ama. Use sua voz de menina grande, sua voz de menino grande. Você é um mentiroso. Deus me ama e Ele me ama incondicionalmente. E Deus também faz com que outras pessoas te amem porque Ele lhe dá favor. Então não somos condenados, não somos culpados, não temos vergonha, mas estamos reconciliados com Deus. O fato é que você pode não estar fazendo tudo certo, mas a verdade é que você está correto com Deus. Veja, fatos são fatos, mas a verdade substitui os fatos. Posso estar doente, tossindo, gemendo e com dor de garganta, mas em Cristo estou curada. Isso significa que recebo um milagre ou todos os dias eu fico um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E Ele está no processo de curar-me. E quem você é em Cristo não é baseado no que você faz. Quero terminar com este pensamento. Por que nós aceitamos a culpa e a condenação tão facilmente do diabo? E nós ainda temos tanta dificuldade em receber a justiça de Cristo. Quem é mais confiável, o diabo ou Deus? Deus é. Mas quero repetir, por que será que nós aceitamos a culpa, a condenação, a vergonha tão facilmente do inimigo? Mas ainda é tão difícil para nós crermos que somos justificados com Deus. É porque Satanás não quer de jeito nenhum que você saiba quem você é em Cristo. Você sabe quantos milhões de pessoas ao redor do mundo marcham para as igrejas semana após semana e amam a Deus e ainda assim não têm nenhuma ideia de quem elas são em Cristo? Na verdade, às vezes quando saem da igreja se sentem mais condenadas do que quando entraram nela, porque tudo o que fazem é pregar sobre o pecado, mas nunca dizem o que fazer para se livrar dele. O próximo que eu quero falar, eu não vou temer. Agora, eu não disse eu não vou sentir medo. Eu disse eu não vou temer. Na verdade, coragem é você avançar com fé quando você está sentindo medo. Sempre digo, quando você faz o certo, quando se sente errado, é quando está progredindo espiritualmente. Não é fazer o certo quando sente vontade de fazer e é fácil, mas quando prossegue contra as coisas que o inimigo traz contra você, você está progredindo. Eu não temerei não ser aceitável a Deus. Eu não temerei que Deus não esteja satisfeito comigo. Não temerei o que as pessoas dizem sobre mim. Sabe, realmente, quantas pessoas deixam que o que pensam, que outras pessoas pensam, as controlem e o que pensam não pode te ferir. Se pensam coisas erradas de você, isso é entre eles e Deus. É o que você pensa de si que é mais importante do que o que qualquer outra pessoa pensa. Amém? E, além disso, quando começar a pensar coisas melhores sobre si mesmo, começará a exalar confiança e as pessoas, elas são atraídas por pessoas confiantes. Se eu tenho alguém me ajudando em um projeto e então eu percebo que não estão confiantes em si, isto me faz incapaz de confiar neles. Se eles têm medo de cometer erros, então eu tenho medo que eles cometam. Porque o que cremos sobre nós se mostra através de nossa linguagem corporal e nossa fala. Romanos 8,15, pois o espírito que agora recebestes não é um espírito de escravidão para vos tornar escravos do temor. Mas recebestes o espírito de adoção, O Espírito que produz filiação e cuja bem-aventurança clamamos Abba, Pai. Isso aqui significa papai. Esse é o nome mais carinhoso que você pode chamar o seu pai. Não pai, não paizinho, mas papai. Amém? E em Romanos 8,31, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser nosso inimigo se Deus está do nosso lado? Salmo 118 diz assim, o Senhor está ao meu lado, eu não vou temer. O que o homem pode fazer comigo? Bem, o que as pessoas geralmente dizem? Elas dizem o que elas sentem. Estou com tanto medo. Eu sinto tanto medo. Tenho tanto medo de que não dê certo. Tenho medo de fazer isso. Creio que Deus me pediu, mas eu tenho medo de fazê-lo. Precisamos parar de expressar como nos sentimos e mesmo quando nos sentimos assim, expressar o que a palavra de Deus diz e sabe a verdade. Sobrepõe os fatos. O fato é que eu sinto medo, mas a verdade é eu não preciso temer porque Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois Deus está comigo. Agora, faça isso por 30 dias. Isso não tem que ser tudo que você pensa o dia todo, mas digamos que pelo menos 10 vezes ao longo do dia, você diga, eu não vou temer, eu não vou ter medo do homem, eu vou seguir a liderança do Espírito Santo, e se alguém não gostar de mim ou ficar bravo comigo, isto é entre eles e Deus, eu tenho que seguir a Deus. Eu não viverei com medo. Amém? Eu amo este. Eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer na vida. Às vezes temos tanto medo da vida porque a vida pode nos jogar bolas curvas. Acontecem coisas que não esperamos e muitas vezes são trágicas, coisas terríveis, mas temos um Deus tão incrível que pode pegar qualquer coisa que nos aconteceu, sim, coisas ruins, e trabalhá-las para o nosso bem. Eu uso o exemplo da minha vida. Fui abusada sexualmente pelo meu pai e outros homens por anos e anos e anos. E ainda assim, Deus pegou tudo isso. Eu tenho que dizer que eu tive que entregar tudo a Ele. Ele não toma as coisas das quais não estamos dispostos a abrir mão. Eu tive que desistir da culpa, da autopiedade. Houve muitas coisas que tive que desistir junto com isso, mas sempre que estivermos dispostos a fazer as coisas do jeito dele, ele pegará qualquer coisa ruim que aconteceu e de um jeito ou de outro ele vai reverter isso para o bem. Ele trabalhará bem com isso. Então posso fazer tudo o que for necessário em Cristo, que é a minha força, Filipenses 4:13. Eu tenho força para todas as coisas. É em Cristo que me capacita. Eu amo isso, na Amplificada. Estou pronto para qualquer coisa. Eu sou igual a qualquer coisa através daquele que infunde força interior em mim. Eu amo isso, estou pronto para tudo. Eu não tenho que me levantar e ter medo do que vai acontecer hoje. Estou pronto para qualquer coisa. Deus me dá força interior. Quando você está determinado a continuar de pé por dentro, eventualmente se levantará por fora. Amém? Derrote o espírito da desistência. Romanos 8,37 diz, no meio de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Sabe, Deus chamou Gideão para fazer algo. E a resposta de Gideão foi, eu não consigo. Eu me pergunto, quantas pessoas perdem o seu destino? Porque quando Deus chama, tudo que vem são os gigantes, não vem a Deus. Tudo que vem é o que não conseguem fazer, mas se esquecem do que Deus pode fazer. Amém? Me lembro da primeira vez que Deus pôs no meu coração para ensinar o estudo bíblico onde eu trabalhava. Convidei as pessoas para ir ao estudo bíblico e pensei, eles não vão vir? Mas todas as pessoas que convidei vieram. Quando Deus determina que algo será de uma certa forma, então assim será. E eu disse a Deus quando Ele me pediu para ensinar só a palavra, eu não sei fazer isso, eu não conheço a palavra. Ele disse, sei que não conhece, mas eu conheço. Veja, se Deus está pedindo para você fazer algo que você pode fazer, Você pode querer questionar se isso é de Deus ou não, porque Ele parece se deleitar em nos pedir para fazer coisas que temos certeza de que não conseguimos. Desta forma, nos inclinamos e confiamos nele para fazê-las, o que é a única forma aceitável para Ele. Eu li esta semana algo que Otmani disse, que eu realmente gostei. Ele disse: tudo aquilo que não se origina de Deus, isto vem da carne e, portanto, não é aceitável para Ele. Eu amo isso. Tudo aquilo que não se origina de Deus. O Senhor me disse isso há vários anos atrás. Lembre-se, Joyce, que você começar na carne, você terminará na carne. Você não pode começar na carne e eu venho e faço dar certo. Então, tudo tem que se originar em Deus. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele, a Gideão, e disse: o Senhor é contigo, homem poderoso, cheio de coragem, destemido. E Gideão disse: Senhor, se o Senhor está comigo, por que todas essas coisas ruins nos aconteceram? E onde estão todas as maravilhas das quais nossos pais nos falaram? Não nos tirou o Senhor do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos desses midianitas? Deus o chamou de um homem destemido e corajoso. Bem, para nós não parece que ele era tudo isso, sabe? O Senhor se voltou para ele e disse: vá nesta tua força e salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E Gideão disse: ó Senhor, como posso livrar Israel? Eis que o meu clã é o mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse: certamente estarei contigo e você ferirá os midianitas. E você terá a vitória. Quando Deus diz que você pode fazer algo, você pode fazer. Então nós temos a mesma situação com os 12 espias que Moisés enviou à terra prometida para ver se o fruto era bom. 12 foram lá e 12 voltaram. 10 disseram: não podemos, há gigantes na terra. E 2 disseram: podemos sim, subamos imediatamente e o façamos. 10 viram gigantes, mas 2 viram Deus. Quem você vê em sua vida, gigantes ou Deus? Veja, Deus é maior do que qualquer gigante. Joel 3:10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. A próxima coisa é definir sua mente para sempre ter uma atitude positiva. Uau! Honestamente, você poderia aprender isso? Seria uma mudança de vida. Não existe nada, 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 nada negativo sobre Deus. Nós temos muitos problemas no nosso mundo hoje e, honestamente, as pessoas falam muito deles. Parece que é só sobre isso que as pessoas querem falar. Nós continuamos repetindo tudo várias vezes, como se ensaiássemos para uma peça. Sabia que ensaio os meus sermões? Fiquei a semana toda ensaiando esse estudo, sabia? E assim, quando chego aqui para pregar, não preciso olhar muito para as minhas anotações, porque elas se tornaram parte de mim, eu não. Apenas ajuntei elas de manhã esperando chegar aqui e improvisar. E assim, precisamos pensar sobre as coisas de novo e de novo e de novo e de novo. E quanto mais você pensa em algo, mas isso te ajudará? Então, eu comecei com uma atitude muito, muito negativa. Meu pai me ensinou a ser negativa, sabe? Ele me ensinou a não confiar nas pessoas. Ele me ensinou a acreditar que eu sempre ficaria desapontada com a vida. Bem, honestamente, as coisas que você aprende quando criança são algumas das mais importantes da vida e às vezes são muito difíceis de superar, sabe? E assim, eu tinha uma atitude muito negativa e demorou um pouco para Deus mudar isso. Mas, cara, eu não suporto ficar perto de pessoas negativas agora. E sim, temos muitos problemas no mundo. Mas quer saber? As pessoas têm medo de que o mundo acabe. Bem, eu digo, se acabar, eu vou para o céu. Sabe, a única razão pela qual não quero que Jesus volte hoje é por causa das pessoas que ainda estão perdidas e que ainda precisam conhecer a Cristo, mas quanto a mim, eu sei para onde estou indo. E eu ficaria feliz em chegar lá mais cedo ou mais tarde. Então, do que será que nós temos que ter medo? Não temos que temer? porque o lugar para onde estamos indo é muito melhor do que onde nós estamos. Amém? Então, lembre-se sempre de ter uma atitude positiva sobre todas as coisas. Isso fará uma grande diferença em sua vida.